Muito bom estarmos juntos, reunidos em nome do nosso Senhor, para receber a sua palavra, a sua graça, as suas verdades, tudo aquilo que Ele tem em seu coração preparado para nós. Glória a Deus. O que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, o tema da mensagem é permanecendo em Deus, independente das circunstâncias. A palavra de Deus é muito clara quando Jesus declara: aquele que permanece em mim, eu permanecerei nele. E um dos grandes desafios de todo cristão é permanecer bem em Cristo, é permanecer bem em Deus, estar firme em Deus. Se torna muito fácil para nós servirmos a Deus, estarmos aqui no culto, frequentarmos as células, se envolvermos com cursos e toda a visão, quando tudo vai bem, quando nós temos saúde, quando no casamento está tudo maravilha, as contas pagas, relacionamentos saudáveis, as coisas indo de bem para melhor. Porém, para termos noção verdadeiramente quanto nós temos prazer e alegria no Senhor, nós precisamos olhar em momentos difíceis, nas dificuldades, como nós reagimos. Então, nós temos que olhar para o quanto confiamos em Deus, principalmente nas situações mais difíceis que iremos ter que enfrentar. Muitas pessoas não permanecem em Deus por vários motivos. Grande verdade é que vivem projetando as suas próprias falhas em coisas, em pessoas. Eu não permaneço em Deus por causa do meu cônjuge que não é convertido. É uma luta muito grande, é difícil, é uma guerra. Eu não permaneço nos caminhos do Senhor porque eu não recebi a minha cura, ou o meu parente que eu oro há tantos anos não foi curado ainda. Eu não permaneço em Deus porque a minha família é totalmente desestruturada. Eu não permaneço em Deus por causa da minha condição financeira. Eu busquei tanto em Deus, mas eu não obtive resultado nenhum. Aliás, as coisas parecem que estão piorando. Eu não permaneço em Deus porque eu esfriei, sinto no meu coração. Acho que ainda não é chegado a minha hora de viver no caminho do Senhor. São coisas que nós temos que avaliar. Permanecer em Deus é uma busca diária e constante. O Evangelho tem que ser tratado com muita seriedade, como algo mais precioso da nossa vida. Não existe um bem maior do que Deus em nossas vidas. Nada está acima de Deus. Nada é maior do que Deus. Nada é mais poderoso do que o Senhor. Eu tenho que estar bem sempre quando se trata de estar com a vida em Cristo Jesus. Se eu tenho Jesus em minha vida, eu tenho que ser uma pessoa diferenciada. Eu tenho que agir e reagir de uma forma diferenciada. Jesus declarou assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu estou em Cristo, eu terei paz na minha vida. Mas se eu estou inclinado para o mundo, a minha vida será cheia de aflições. O que está escrito, o que Deus fala, aconteceu, acontece e irá acontecer. E hoje, irmãos, eu quero compartilhar e falar sobre a vida de um homem muito conhecido, que eu creio que a grande maioria aqui conhece muito bem. Mas a vida desse homem, a história desse homem, irá nos ensinar muito a esse respeito de permanecer em Deus, independente das circunstâncias. independente do que está acontecendo ao nosso redor, se sejam coisas boas ou ruins, independente do que as pessoas falem, achem ou até mesmo fizerem, independente do que está acontecendo no mundo, nós iremos permanecer firmes em Deus. Amém? Você pode declarar aí para o teu vizinho, independente do que aconteça, independente do que façam, independente do que falem, nós iremos permanecer firmes em Deus. Amém? Fala um firme, firme mesmo, fala firmes em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Então você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor em Jó, capítulo 1, a partir do verso 1. Amém? Todos acharam? Aperta o cinto aí que nós vamos ler o capítulo 1 inteiro, amém? Verso 1 ao verso 22. Jó, capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero ou íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Repita assim para o teu vizinho, Jó era íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Amém? Verso 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E eram o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam os seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido um turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás responde ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observastes tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero ou íntegro, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não é não o cercastes tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemas de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, e sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó, ele disse, os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram e aos moços feriram ao fio de espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenado os caldeus, três bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Aleluia. Dá até para suspirar, só nesse primeiro capítulo. Então, quando nós olhamos para esse início da história de Jó, nós podemos perceber quanta coisa ruim aconteceu na vida de Jó. Tudo ia bem, quando de repente ele perdeu tudo. A palavra do Senhor nos mostra, primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, são quatro aspectos importantíssimos na vida de qualquer cristão, na vida de qualquer pessoa que realmente quer seguir a Deus. E Deus é muito claro, porque ele já começa a falar explicitamente aqui no capítulo 1. Jó foi um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Esses três aspectos precisam ser evidentes em nossas vidas. Nós que somos cristãos, nós que somos filhos e filhas de Deus, esses três aspectos devem fazer parte da nossa vida diária. Ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviar e se afastar de todo o mal. Jó só conseguiu permanecer na presença de Deus, nos caminhos de Deus, enfrentando todas essas terríveis coisas, porque ele era um homem íntegro. Havia integridade na vida de Jó em relação a Deus. A vida dele foi colocada por inteira na presença de Deus, na palavra de Deus. Ele levava isso com muita seriedade. Não havia negociação, não havia jeitinho. Ele tinha uma vida íntegra, um coração, a sua casa, os seus filhos, os seus bens, os seus espíritos estavam focados em Deus. Tudo era de Deus. Ele sabia que tudo era do Senhor, porque tudo vinha do Senhor. E ele tinha um entendimento profundo sobre essas coisas. Essa integridade, ela se multiplica e ela cresce dentro de nossas vidas quando nós entendemos que Deus é a fonte de todas as coisas. Quando Jesus declara: sem mim nada podeis, significa que sem Deus nada somos e nada podemos. E por que não ser íntegro em Deus? Eu não posso estar metade da minha vida no mundo e outra metade em Deus. Eu não posso estar 80% na igreja e 20% no mundo. Não existe. Fala para o teu vizinho: não dá. Metade não dá. Fala assim para o teu vizinho: ou é ou não é. Para permanecer em Deus, temos que ser íntegros na presença, na palavra, na visão, na célula, na igreja, nos relacionamentos de Deus e vem vindo com todas as outras coisas, na família, com filhos, com pais. Não havia divisão, não havia negociação, não havia jeitinho. Quando se trata de Deus, quando se trata das coisas do reino de Deus, quando se tratava de prioridade, quando se tratava de algo precioso, valoroso, importantíssimo, nós não podemos jamais abrir mão. Nós não podemos jamais ter dúvidas. A convicção tem que ser plena dentro de nós. Do que está escrito na palavra vai se cumprir. As promessas de Deus, os sonhos de Deus, as correções de Deus, os cuidados, os avisos que Jesus nos dá em todo momento. Cada vez mais nós temos percebido, e nem precisamos ser espirituais, para perceber o que tem acontecido. O momento, a geração, os tempos, o fim dos tempos. É evidente a volta de Jesus. E aí, nós vamos ficar desatentos, distraídos, como se nada tivesse acontecendo? A minha casa já é salva, o meu cônjuge já é salvo, a minha família é salva, os meus familiares é salvo, os meus amigos são salvos, as pessoas do meu trabalho são salvos. O quanto verdadeiramente isso me incomoda, o quanto verdadeiramente eu me preocupo com essas coisas. E quando eu sou íntegro diante de Deus, eu carrego dentro de mim essa responsabilidade de expressar quem Deus é. Se eu carrego a integridade de Deus dentro de mim, eu carrego salvação, eu carrego graça, eu carrego palavra, eu carrego santidade, eu carrego solução para aqueles que estão perdidos, assim como as pessoas fazem conosco. Assim devemos fazer com outros. Eu não posso ser egoísta o suficiente de pensar que Deus está transformando a minha vida simplesmente porque eu sou bonitinho. E eu tenho que ter a minha vida bonitinha e legal. Não. Deus transforma a nossa vida, não para nós simplesmente, é muito pouco. Os planos de Deus são maiores. Ele transforma a minha vida, a sua vida, o nosso casamento, a nossa casa, a nossa família, para que a gente seja instrumento nas mãos dEle, para que a gente possa levar aquilo que temos recebido para o mundo, para aqueles que ainda não conhecem a verdade. Está ligado à integridade. Deus conta com a minha vida. Deus, a minha vida, o meu casamento, a minha esposa, os meus filhos, são teus. Usa, está à tua disposição. A minha agenda, a prioridade é o Senhor. Não são os meus desejos, as minhas vontades, as minhas férias. Mas sim, aquilo que Ele quer fazer e realizar. E nós temos que perguntar para nós, e eu sou o primeiro, que eu tenho que perguntar para mim, o quanto nós somos íntegros com Deus e com o seu reino. O quanto verdadeiramente existe integridade, 100%. Ah, então agora, pastor, eu tenho que viver na igreja, eu não posso pensar em mais nada. Não, não é nada disso. Não é viver na igreja, nós somos a igreja. Nós somos a palavra de Deus. Nós carregamos a presença de Deus. Nós temos que mostrar aquilo que temos recebido. Temos que praticar aquilo que temos recebido da parte de Deus. Quando ouvimos mensagem, quando lemos a palavra, quando oramos, quando o Deus fala diretamente no nosso coração, quando os nossos líderes ministram sobre as nossas vidas, nós temos que abraçar isso de uma forma profunda, com intensidade. A pessoa íntegra é uma pessoa intensa. Quando você olha para a vida de uma pessoa que carrega a integridade de Deus, é fácil identificar, é fácil enxergar a presença de Deus na vida, na casa e tudo que envolve a vida dessa pessoa. É fácil nós enxergarmos Deus. O quanto temos dividido a nossa vida com Deus e com outras coisas. O que é mais importante para mim? Coisas, pessoas ou Deus? Qual é o tempo que eu separo para Ele? O quanto eu me dedico a Ele? O quanto eu tenho prazer de ouvir, de orar, de me envolver O quanto eu me sinto privilegiado, e é um grande privilégio, servir. Por mais que nós façamos para Deus, será pouco pelo que nós já recebemos. Será pouco pelo que Deus já fez até agora em nossas vidas. Será que nós temos dividido muito? Quando sobra, eu vou ler a Bíblia. Quando dá, eu vou orar. Para mim, tanto faz como tanto fez vir ao culto, ou faltar no culto, ir na célula ou faltar na célula. Vim o mês inteiro no culto, se torna um grande desafio. Isso mostra o quanto nós vamos dividindo cada vez mais. E o mundo tem muitos atrativos. E o mundo tem nos oferecido muitas coisas que tem nos convencido e nos tirado do propósito de Deus. Integridade irá nos ajudar a permanecer nos caminhos de Deus, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Jó conseguiu permanecer em Deus porque ele era um homem reto. Ele era um homem reto diante de Deus. E reto fala de honestidade. Reto fala de direto, de direção, sem curvas, sem desvios. Jó sempre ia na mesma direção, na direção de Deus, na direção da palavra de Deus. Aquilo que ele aprendia, que ele recebia de Deus, ele não inventava coisas novas, nem diferentes. Jó, ele ia num caminho e o caminho era reto. A Bíblia fala em João 14:6, Jesus, eu sou o caminho. Ele é o único caminho para que a gente vá bem. Não existe outro caminho. E algumas vezes nós insistimos em pegar algumas curvas. Saímos do caminho de Deus e começamos então a passear por alguns lugares perigosos. Dividindo Deus com as outras coisas, com o mundo e sei lá. Queremos então pegar atalhos, porque somos espertos, para acelerar o processo. Então atropelamos muitas coisas e escolhemos caminhos perigosos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Jó, ele não pegava atalho, nem desvio, nem entrava em nenhuma quebrada, não inventava caminhos novos, que significa independência. Ele não ficava ouvindo pessoas que não eram referências de Deus para a sua vida. Ele não acreditava no que o mundo pregava. Ele não cortava caminho e não ia por atalhos. Muitos dentro da igreja ouvem, acham graça em pessoas que sequer amam a Deus. Que sequer buscam a Deus. As nossas referências devem ser pessoas verdadeiras, íntegras em Deus. Pessoas que realmente nós possamos olhar para suas vidas e famílias e enxergarmos os frutos de Deus. Pessoas constantes, pessoas firmes. Pessoas que já passaram e já enfrentaram e já venceram muitos desafios, muitas crises, muitas dificuldades, mas permanecem ali porque entendem e vivem que sabem que o único caminho é Deus. Recebem direções e sequer questionam porque entendem em teu espírito que essa direção é o melhor para a sua vida porque vem da parte de Deus. Reto, honesto, verdadeiro e puro quando se trata de Deus. Fala para o teu vizinho, nunca pegue nenhum atalho. Isso é muito perigoso. Nós temos que permanecer sempre no único caminho que chama-se Jesus. o único caminho. Se sairmos desse caminho, muitos se aventuram em parar no acostamento, perdem anos, retrocedem, se esfriam, não sabe por que não tem mais aquela alegria de congregar, de estar junto, de ter comunhão, de compartilhar, de se submeter, de obedecer, porque estão parados num acostamento. Ou então pegar um desvio, um outro caminho que não pertence a Deus. Sempre que nós desviamos do caminho de Deus, sempre que nós abrimos mão daquilo que Deus tem proposto para nós, nós vamos retroceder na nossa vida. Se permanecermos no caminho de Deus, as coisas, as bênçãos, as promessas de Deus acontecem numa velocidade sobrenatural. Deus, quando Ele restaura até o tempo que nós perdemos. Eu me converti com 28 anos de idade. Hoje eu tenho 30. Nesses 2 anos, Deus já fez muita coisa. Cada ano que eu vivo em Deus, cada dia que nós vivemos na presença de Deus, vale muito. Eu não tenho 30 não, tá, gente? Eu tenho 39. Esse cara já tá ali cochichando, ele errou nas contas. Mas a cada dia que eu vivo em Deus, vale muito mais do que os meus 28 anos que eu era inimigo de Deus, que eu não conhecia o Senhor. Isso é a restauração de Deus na nossa vida. As coisas acontecem com uma velocidade tamanha que muitas coisas que nós nem esperamos começam a ser realizadas. São promessas de Deus, porque nós voltamos para o caminho no qual Deus tinha preparado para nós. Então, nunca saia do caminho de Deus, nunca saia daquilo que o Senhor Jesus tem proposto para você. Podemos encontrar na vida de Jó que ele era um homem muito temente a Deus. Temor, respeito, atenção, reverência, preocupação. Essa era outra grande qualidade que Deus encontrava na vida de Jó. Isso agradava muito o coração de Deus. Quando Deus encontra uma pessoa que teme a Ele, Deus fica com grande alegria em seu coração, porque há um grande respeito da pessoa para com Deus. A pessoa sempre terá muito cuidado antes de fazer algo que desagrade a Deus. Antes de ir contra qualquer princípio de Deus, ele pensa direito, antes de cometer algo que pode trazer sérias consequências. Temor. E uma das coisas que está faltando muito hoje é temor a Deus. Hoje estão inventando que o pecado não é pecado, que o que é errado é certo, porque falta temor. As pessoas que conhecem a Deus, as pessoas até frequentam igrejas, células, acompanham, se envolvem em muitas coisas, mas se envolvem muito fácil com aquilo que o mundo oferece, acreditam com muita facilidade, se deixam ser convencidos por aquilo que o mundo prega, porque falta temor. Quando eu tenho temor a Deus, antes de eu liberar uma palavra que ofenda alguém, isso já vai acender uma lanterna aqui dentro de mim, chamado Espírito Santo. Ele vai me avisar: olha, não faça isso, não fale isso, não se envolva com isso. Mas como é tão fácil se envolver com gente errada, se envolver com coisas erradas, dar jeitinho aqui e ali. Hoje pode, vamos lá. E o Espírito Santo está ali: não faça isso. Não se envolva, tome cuidado, consulte, fale com alguém, compartilhe. Não faça sozinho, não esconda. Mas a pessoa faz, se envolve, fala, machuca, ofende, quebra relacionamentos, abandona a sua casa, quebra com os pais, desonra, então nem se fala. Chega para um jovem, e eu tenho uma filha de 17 anos, tenho três filhos, uma de 17, uma de 9, e o Davi de 3. A de 17, às vezes chega para ela e fala assim, olha, o que, que é bom para você? Qual é o seu conceito do que é bom? O que, que é legal? O que, que é importante? O que, que é precioso? Muitas vezes não sabe. Uma pessoa que dá um sorriso é legal. Uma pessoa que cumprimenta é legal. Quem é essa pessoa? Não é meu amigão, a conheci ontem. Ó, gente finíssima. Não sabe. O nosso conceito do que é bom é baseado na palavra de Deus, nos princípios de Deus, na vontade de Deus, aquilo que Deus coloca dentro de nós, que pertence a Ele. Quem é bom? Quem é legal? Quem é do bem? Já vai se envolvendo. Olha, encontrei a mulher da minha vida. O meu marido, o meu príncipe. Não, agora, Deus falou comigo. Deus falou comigo, está aqui, ó. Ele confirmou e ele fala todo dia, o meu príncipe. É? É mesmo? Nem sabe quem é. Já quer se envolver. Não, sabe o que é, convertir? Não, mas eu vou convertê-lo. Deixa comigo. Bate no peito. Não tem noção. E vai se envolvendo com coisas erradas. Porque falta temor. Não há disciplina. Não há dedicação. Vai falando, vai brigando, vai ofendendo, vai quebrando, vai desonrando. Vai fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. E onde é que Deus fica nessa história? O quanto verdadeiramente somos filhos dEle, filhas dEle. O quanto tememos a Ele, o quanto o respeitamos, o quanto obedecemos verdadeiramente a palavra de Deus, as direções de Deus. O quanto reverenciamos, o quanto nós damos importância para as coisas do reino. Falta temor. Antes de fazer qualquer coisa, pense muito. Pergunte a Deus se agrada a Ele em primeiro lugar. Pergunte ao seu líder. Pergunte ao seu supervisor, pergunte ao seu pastor, pergunte para todo mundo que caminha com você. Todo mundo que é autoridade na sua vida. Não toda a igreja. Para ver se realmente aquilo testifica, aquilo é verdadeiro, aquilo é bom, aquilo é seguro. Para permanecer em Deus, nós temos que tomar esse cuidado. Nós temos que carregar dentro do nosso espírito o temor a Deus. O temor a Deus. Como é fácil ver as pessoas da igreja ofendendo outras pessoas. Como é fácil encontrar pessoas dentro da igreja que não conseguem perdoar outras pessoas. Independente do que fizeram. Independente do que tentaram fazer. Mas não perdoa. Falta muito temor. Quando nós tememos a Deus, Ele sempre vai ser uma prioridade da nossa vida. Os conceitos dEle, os princípios dEle, a direção que Ele nos der, a verdade, a palavra, terá sempre prioridade e a tomar e preencher todo o espaço do nosso coração. Tem que ter temor de Deus. Quem tem temor de Deus, se afasta do mal. Foge do mal. Existia isso na vida de Jó. Era íntegro, reto, temente a Deus e se afastava de todo o mal. Nós também devemos fazer o mesmo. Para permanecer em Deus, firmes, alegres, cheios de vida, receber aquilo que Deus está derramando nesse tempo. Nós precisamos disso. Muitos chegam diante de nós e falam assim: olha, eu estou esfriando, eu não tenho vontade de ir para o culto, eu não tenho vontade de ir para a célula, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a palavra, eu não tenho forças. Eu não tenho mais forças, eu não tenho mais alegria. Mas sabe por que nós perdemos a força, a alegria, o vigor? É porque nós começamos a dividir o nosso coração, parte Deus e parte outras coisas. E quando o mundo nos oferece e tenta impor aquilo que ele quer colocar na nossa vida, nós vamos aceitando de uma forma sutil. Essa era outra grande qualidade que Deus encontrava na vida de Jó. Ele se afastava de todo tipo de mal. Tudo que desagradava a Deus, Jó se afastava de tudo o que era ruim aos olhos de Deus. Ele não se envolvia com pessoas erradas. Ele não se envolvia com coisas erradas. Sabe, muitas vezes, o diabo, ele vai nos oferecer coisas, negócios da China. E você vai pensar assim: olha, agora eu me dei bem. Mas toma cuidado. Talvez isso possa destruir a tua vida, possa te tirar completamente dos caminhos do Senhor. E as pessoas então começam a propor para nós algo muito grandioso: nós vamos ganhar muito dinheiro, nós vamos se dar muito bem. E aí nós mergulhamos nessas ideias, sem conhecer essas pessoas, sem saber do negócio. Se relacionamos com pessoas que não são tementes a Deus, que não querem saber de Deus, tome cuidado com isso. Pastor, então eu não posso falar mais com ninguém? Pode. Mas conviver e se relacionar é diferente. A gente tem que ter que tomar cuidado em todo lugar. Tem que tomar cuidado no trabalho, com as pessoas. Tem que tomar cuidado na igreja, com as pessoas. Todo mundo está no processo. A gente sempre tem que buscar o melhor para nós. Com os familiares. Mas tudo isso é um tratamento, é uma prova que nós temos que realizar para sermos aprovados. Então, não se envolva com pessoas erradas. Não se envolva com negócios errados. Não se envolva com falatórios profanos. As pessoas que chegam perto de você, já falando mal de um, de outro, daquele, saia de perto. As pessoas que vêm se lamentando perto de você, tem gente que só se lamenta. Tem gente pessimista demais, que não acredita, que não confia, que não se renova, que não se fortalece. Tem gente que só quer o mal dos outros. É difícil se alegrar com a alegria dos outros. Mas chorar, tem um monte. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos que perceber. Nós carregamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E Ele nos ajuda nesse processo. Ele nos avisa aquilo que é bom e aquilo que não é bom para a nossa vida. Nós nos tornamos indesculpáveis diante de Deus. A palavra de Deus diz assim: e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Fugir de toda a aparência do mal. O que não é bom, não serve. O que não é bom, não serve para o cristão. Não faz parte da nossa vida, da nossa cultura, do contexto de vida. Nós temos que prestar bastante atenção nesses aspectos. A vida e família de Jó era praticamente perfeita, muito boa em todos os sentidos. Ele tinha 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, era um grande fazendeiro, milhares de gados, muitos empregados. Os filhos viviam em grande comunhão. A cada final de semana, um ia na casa do outro para se reunir, para almoçar, conversar, se alegrar, ter um tempo junto. Todo pai que tem uma família grande, mais que um filho, quando vê os filhos vivendo em comunhão, Esse é o maior presente que um pai pode ter. Por isso que quando nós vivemos em unidade na igreja, isso alegra o coração de Deus. Mas se você tem mais de um filho, você sabe muito bem do que eu estou falando. Quando os seus filhos dentro da sua casa, que é difícil, parar de brigar, eu tenho os meus, eles brigam demais, principalmente quando é criança, mas quando eles estão brincando, se alegrando, meu coração se enche de alegria. E o coração de Jó, quando olhava para esse cenário, com certeza se enchia de alegria. Então, os filhos de Deus, que são os anjos, chegaram diante da presença de Deus, e junto com eles veio um cara que não é legal, Satanás. E Deus então pergunta para Satanás de onde vem, ele fala de rodear a terra. Então Deus chega para Satanás e fala assim: você viu lá? Meu filhão, Jó, você percebeu, você olhou na vida dele? É, aquele é o meu filho. Aquele ali é o padrão. Aquele ali agrada o meu coração. Aquele me dá orgulho, me dá prazer. Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a mim e ele se afasta do mal. Satanás então chega para Deus e fala assim: ah, é? Mas sabe por que ele é assim? É claro, é fácil. Ele tem tudo do bom e do melhor. Ele é rico. Ele tem uma família grande, maravilhosa, que vive em harmonia, que ninguém briga com ninguém. Tem uma fazenda, muitos gados, nada falta para Jó. Agora eu quero ver ele ser assim diante da tua presença, se o Senhor tirar tudo que o Senhor tem dado para ele. O Senhor tem abençoado, a cada ano tem se multiplicado a fortuna de Jó. Agora tira tudo que o Senhor está dando para eu ver se ele vai fazer a mesma coisa. Se ele vai ser esse homem reto, se ele vai ser esse homem íntegro, se ele vai se afastar do mal. Tira tudo da vida dele, que eu quero ver. O que Deus fez? Permitiu. Fala para o teu vizinho: tudo que acontece na nossa vida tem a permissão de Deus. Deus falou: então tá bom, você vai ver, você vai quebrar a cara. Vai lá, pode colocar a mão em todos os bens de Jó, menos na vida dele. Satanás saiu da presença de Deus e foi rapidinho, correndo, para destruir com ele mesmo. Então ele começou a destruir. Está lá aquela harmonia, tudo correndo bem, como sempre vinha acontecendo. Quando de repente, chega um mensageiro diante de Jó e fala assim: olha, o senhor não sabe o que está acontecendo, veio fogo do céu e queimou todos os gados, matou todos os seus funcionários. E antes de terminar esse, veio um outro e fala assim: olha, lá do outro lado também da fazenda, tudo está sendo destruído, os servos, os gados, as ovelhas, as jumentas, tudo o que o senhor tem não existe mais. Antes desse terminar, vem um outro ainda dizendo: olha, lá na casa dos seus filhos, eles estavam lá em comunhão, estavam na maior alegria, quando de repente vem um vento do deserto e destrói a casa, caiu e todos morreram. Todos morreram. Jó acorda, tudo bem. No decorrer do dia, o que que acontece? Ele perde tudo. Praticamente ele perdeu tudo o que ele tinha. Perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a fazenda, perdeu tudo. No verso 20 diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. E adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Aleluia. Ele perdeu tudo o que ele tinha construído há anos, a sua vida. Deus olhando para a vida dele, vendo um homem temente, íntegro, reto, se afastando do mal. Deus vai só abençoando, só abençoando, só abençoando, só abençoando, cada vez mais alegria, cada vez mais paz, cada vez mais prosperidade. E Deus abençoando, abençoando, abençoando. Daqui a pouco ele perde tudo. Pergunta para o teu vizinho, se você perdesse tudo hoje, como você reagiria? O que você falaria? Pensa aí alguns segundos. Se perder família, perder emprego, perder casa, perder tudo. Mas Jó tinha uma certeza dentro dele. Eu não perdi nada. Nu, saí do ventre da minha mãe. E nu, retornarei para o Senhor. Sabe o que Jó está falando? Tudo que o dinheiro compra não é nada, é sem valor. Sabe por que Jó adorou a Deus? Porque Jó verdadeiramente tinha tudo. Deus. Deus. Nós não precisamos ter nada aqui. Se tivermos Deus, nós temos tudo. Se tivermos Deus, se houver integridade, se formos retos, tementes, e se afastarmos de todo mal, nós teremos tudo. Qual seria a sua reação passando por situações como Jó? Perdemos tudo o que possuíamos. Perdemos os filhos, perdemos os bens, empregados, rebanhos numerosos. Como nós reagiríamos em uma situação como essa? Talvez seríamos pessoas revoltadas com Deus, com o mundo, com as pessoas, permitindo que o nosso coração se enchesse de um sentimento terrível. Era melhor não ter nascido. No capítulo 3, Jó expressa isso. Era melhor não ter júbilo no dia do meu nascimento, mas sim trevas, plantos de choro, de tristeza. Quando as coisas não vão bem em nossas vidas, como nós reagimos? O que nós permitimos que entre em nosso coração? A quem nós confiamos? Para quem nós vivemos? De quem nós dependemos? O que verdadeiramente existe dentro de nós, são nesses momentos difíceis que verdadeiramente nós vamos conhecer o quanto estamos firmes em Deus. Jó adorou a Deus. Existem pessoas que querem buscar a Deus por aquilo que Deus pode dar, não buscam por amor, por gratidão, estão buscando na verdade os seus próprios interesses, buscam recursos, buscam restauração familiar, buscam se casar, buscam cura, buscam paz, buscam felicidade, e se não acontecer do jeito que querem, e quando esperam, chuta o balde. Sabe o que que é? Esse negócio de célula não dá certo, ir para a igreja não dá certo, esse negócio de Deus não dá certo, abre mão de Deus muito fácil, é impressionante. Não aconteceu conforme a sua vontade não é para acontecer nada, é para acontecer conforme a vontade de Deus. E se nós estamos enfrentando momentos difíceis, não tem problema nenhum. Porque nós temos um Deus poderoso, que está acima de tudo e de todos. Nós temos tudo. Nós não temos que ter medo de nada. Porque Ele vai suprir todas as coisas. Porque Ele vai cuidar, Ele vai guardar. Mas as pessoas querem buscar as bênçãos de Deus e não buscar o próprio Deus. Por isso que é muito fácil abrir mão de Deus. Como se não bastasse tudo isso que aconteceu na vida de Jó. No capítulo 2, no verso 7, Satanás, ele volta na presença de Deus. E Jó continua íntegro, reto, temente e se afastando do mal. Jó perdeu quase tudo. De bens, ele perdeu tudo. Mas ele ainda tinha saúde. Ele tinha força, ele tinha vigor. Satanás chega diante de Deus e fala assim, ó, deixa eu colocar uma enfermidadezinha nele, que aí eu quero ver. Ele ainda tem força, ele tem saúde. Deus permitiu. Vai lá, você vai quebrar a cara de novo. E ele pegou e foi. Colocou chagas, tumores, espalhado por todo o corpo, dos pés até o cabelo de Jó. Enfermidade. Não tinha mais força. Era coceira, dor. Coçava com cacos de telhas. Chegou a um ponto tão calamidoso, que no verso 9, olha o que a mulher de Jó diz para ele. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Acho que nem ela conseguia mais suportar aquilo e cuidar do próprio marido. Como se não bastasse tudo o que aconteceu na vida de Jó, a mulher ainda ficava pressionando ele, olha, acaba logo com a tua vida, fala mal de Deus, abre mão de Deus. Mas Jó chamou ela de louca. Jamais iria fazer isso. Todo cristão vai sofrer perseguições, momentos complicados e difíceis. São perseguições talvez familiar, no emprego, do mundo, de pessoas distantes ou próximas. Em Tiago, no capítulo 5, diz assim, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Se nós permanecermos em Deus, independente do que esteja acontecendo na nossa vida, talvez você perdeu a família, talvez você está com uma enfermidade muito terrível, difícil de ser curada, talvez a sua finança que nunca teve jeito na vida, são os relacionamentos, falta de perdão, amargura. Talvez esfriou com o relacionamento com Deus, com Deus. Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua realidade? O que você e eu estamos enfrentando hoje? O que nós temos que entender é que não importa o que está ao redor. O importante é o Deus que nós cremos. É o Deus que nós vivemos. Porque esse sim, ele pode permitir coisas terríveis acontecerem em nossas vidas. Devido às nossas próprias escolhas. Mas nós nunca podemos nos esquecer. É um Deus misericordioso. E ele guarda a nossa vida. E ele tem o melhor preparado para nós. Ele é o único caminho que nós temos que confiar. Ele é o único caminho que nós temos que depender. Ele é tudo em nossa vida. Ele é o nosso bem maior. É a nossa coisa mais preciosa. E nós não podemos abrir mão dele. Nós temos que permanecer. Pega na mão do teu vizinho, aperta a mão dele e fala assim, nós vamos ficar firmes em Deus, independente do que aconteça. Aperta a mão dele. Independente. Independente. Aleluia. Independente. Nós vamos permanecer. Independente. Cada vez mais profundos, intensos, envolvidos em desafios, em provas e em tudo que surgir em nossas vidas. Então, não importam as perseguições, as necessidades, as provas, os problemas, as limitações. Nós não podemos fazer nada, irmãos, sem Deus. Ele é que faz tudo. Não adianta se esforçar. Não adianta correr. Se não tiver no caminho dele, se não for íntegro, reto, temente, se afastar de todo mal, não aguenta. Não consegue permanecer. E você foi chamado para permanecer porque você pertence a ele. Você faz parte do reino dele. Ele te criou, Ele te fez. Mas quantos estão dispostos a permanecer independente das circunstâncias? Levanta a tua mão bem alto. Bem alto. Os anjos do Senhor estão vendo a sua atitude, a sua decisão. Independente do que aconteça, nós vamos permanecer firmes em Deus. Sabe por quê? Abra a tua Bíblia no capítulo 42 de Jó. Jó 42, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro. Fala para o teu vizinho, existe uma porção em dobro para a tua vida. Fala para o teu vizinho, se prepara, porque o que foi tirado da tua vida, vem uma porção em dobro para a tua vida. A tudo quanto dantes possuía, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. A cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1000 juntas de boi e 1000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Keren Apuc. E em toda a terra não se achavam, acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Não faltou prosperidade, não faltou saúde, não faltou vida. É isso que Deus tem para nós. Aleluia! É isso que Deus tem preparado para aqueles que permanecem nele, para aqueles que confiam, para aqueles que dependem dele. Quando permanecemos em Deus, independente do que possa acontecer em nossa vida, haverá uma grande recompensa, restauração no caso de perda durante toda a nossa jornada. Talvez, assim como eu, você pode ter perdido muitas coisas até conhecer a Cristo. Muitas coisas ficaram para trás, mas nós servimos a um Deus que restaura, nós servimos a um Deus que restitui, nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus que olha para a sua necessidade, os mínimos detalhes, Ele sabe. Deus sabe mais do que você, o que você precisa. Presta atenção nisso. Deus sabe mais do que você, o que você precisa. O que nós precisamos é ter integridade nele, é confiar nele, é depender dele, é viver para ele. Falar: Senhor, o mundo não vai me abalar, o que ele prega não é verdade, eu não vou acreditar, eu não vou ser convencido pelos filhos das trevas. Sabe um versículo que me incomoda muito? É um versículo que a palavra de Deus diz assim, que os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Eu não aceito isso. Sabe por quê? Eles enganam muitos cristãos. E eu não estou falando que nós temos que ser mais espertos no sentido de levar vantagem. Nós temos que ser espertos e atentos para não se deixar ser enganado. Isso nós não podemos aceitar ou permitir. Mas aquele que permanece, cresce, amadurece, se envolva cada vez mais com a tua célula, se envolva cada vez mais com o seu líder, se envolva cada vez mais com a visão, se envolva cada vez mais com os cursos. Se você não fez curso, faça correndo, se envolva com tudo aquilo que o Senhor te oferecer e colocar no trilho para trazer restauração. Quantos querem experimentar isso? Receber uma porção dobrada da parte de Deus, de tudo aquilo que foi tomado, tudo aquilo que foi perdido da tua vida. Deus tem uma porção dobrada para você. Ele vai restaurar, Ele vai trazer de volta. Se você quer isso, fica de pé no teu lugar e começa a fechar os teus olhos, começa a orar. Fala: Senhor, eu quero nessa noite fazer um compromisso diante de Ti. Eu quero ser uma pessoa temente, eu quero ser uma pessoa íntegra, eu quero ser uma pessoa reta, eu quero a Tua direção, eu quero viver os Teus sonhos, eu quero viver o Teu propósito, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu não vou abrir mão. Se você não quer abrir mão daquilo que Deus já tem para você, começa a orar no teu lugar. Fala: Senhor, eu coloco o meu coração, eu coloco o meu casamento, eu coloco a minha família, eu coloco tudo que eu tenho, tudo que o Senhor tem me dado, na verdade não é meu, mas é Seu. Mas a partir de hoje eu quero me aprofundar, eu quero me lançar, eu quero mergulhar, eu quero depender, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ser aquele homem apaixonado pelo Senhor, eu quero ser aquela mulher apaixonada, eu quero sentir a Tua presença, eu quero sentir o Teu perfume. Eu preciso do Senhor, porque o Senhor é aquele que me renova, o Senhor é aquele que me dá vida, o Senhor é aquele que me traz esperança, e em Ti eu tenho todas as coisas. Eu quero permanecer no Senhor todos os dias da minha vida. Quando as pessoas olharem para mim, elas vão enxergar a Tua presença, elas vão ouvir a minha palavra, elas vão sentir o Teu perfume, elas vão ver a Tua unção, o Teu poder sobre a minha vida. Se você quer isso, começa a orar no teu lugar. Tenha liberdade, você está na casa do seu Pai. Começa a falar para Ele: Senhor, o Senhor me mostrou muitas coisas que eu já perdi na minha vida durante a minha jornada, mas eu não quero colocar culpa em ninguém. Hoje eu posso perceber que tudo que acontece na minha vida é permissão do Senhor. Por muitas vezes fazemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas, e a nossa vida, nós somos frutos das nossas escolhas. Mas hoje, eu não quero nenhum atalho, eu não quero nenhum desvio, eu quero somente a Tua direção, eu quero somente a Tua palavra, eu quero somente os relacionamentos que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida, as pessoas que o Senhor estabeleceu. Essas pessoas são canais de bênção para a minha vida, essas pessoas é que vão me ajudar nesse processo de permanecer na Tua presença, de permanecer santo, puro, livre. Feche os teus olhos, se você quiser. Talvez no meio desse processo não exista mais alegria, talvez não exista mais paz, talvez não exista mais esperança dentro de você, talvez não exista mais família, a família foi destruída, talvez não exista mais os sonhos de Deus na sua vida, talvez não existam sonhos de Deus para sua casa. Talvez você possa estar pensando que não existe mais solução para a tua vida, mas não é verdade, não é verdade. A verdade é que existe um Deus chamado Jesus, que é maior do que qualquer perda que você possa ter tido na sua vida. Existe um Deus que restaura, existe um Deus que cura, existe um Deus que traz de volta o vigor, existe um Deus que traz a paixão, existe um Deus que traz a alegria de viver para Ele, existe um Deus que renova, que traz de volta a esperança. Existe um Deus que restaura a sua família. Sabe, existe um Deus que restaura o seu casamento, e essa restauração é um casamento novo completamente, dentro do padrão dEle. Existe um Deus que te ama e trabalha ao seu favor. Não abra mão dEle. A solução para a tua vida não é estar distante de Deus,
A nossa solução para as nossas vidas é permanecermos nele. Não fuja, não desista, não abra mão. Deus tem planos para você, Deus tem promessas para você. Muitas coisas ainda não se cumpriram, mas permanece, vão se cumprir. Permaneça, vão se cumprir. Permaneça, vão se cumprir. Permaneça, vão se cumprir. Permaneça, porque vão se cumprir. Ele é fiel. O que falou é fiel para cumprir. Não acredite em mais nada a não ser nele. Os teus olhos ainda não viram muitas coisas acontecer. A tua mente não é capaz de imaginar o que Deus tem preparado para você. Mas seja íntegro. Seja reto. Seja temente a Deus. Se afaste do mal. Tem porção dobrada para a tua vida. Tem porção dobrada para a tua vida. O que Jó viveu no capítulo 1 não se compara, não chega perto do que ele recebeu no capítulo 42. O que você viveu antes de se converter não se compara pelos seus dias que você vai viver agora em Cristo Jesus. Deus quer restaurar toda a tua vida. Deus quer restaurar todas as áreas da tua vida. Deus quer restaurar os teus relacionamentos. Deus quer restaurar as tuas finanças. Deus quer restaurar a tua família. Deus quer restaurar o teu casamento. Deus quer restaurar os teus filhos. Deus quer restaurar os teus pais. E saia daqui convicto que isso vai acontecer, porque você é temente a Deus, porque você permanece nele, a tua casa será salva, porque você permanece nele, porque você não abre mão dele, porque você vive para ele, porque você expressa para ele. E se você quer isso para a tua vida, sai do teu lugar, vem aqui na frente, faz um compromisso diante de Deus, fala assim: Senhor, eu quero nessa noite firmar diante do teu altar um compromisso de ser uma pessoa íntegra, reta, temente e se afastar do mal, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas preparadas para mim. Talvez hoje o mundo tenha me distraído, tem me afastado, mas eu não quero isso para minha vida. O que eu quero é o que o Senhor tem preparado para mim. O que eu quero é o que a tua palavra diz. O que eu quero é o que está no teu reino. O que eu quero é o seu favor ao meu respeito, em nome de Jesus.